Está começando o MMA com Oswaldo, o podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil. Oswaldo não está aqui hoje, o Brasil inteiro já sabe que ele está fazendo teste para entrar no elenco do Presépio, que está rolando uma versão dorama para o Netflix. E aí ele não pôde vir e mandou dois estagiários aqui para cobrir o episódio de hoje. Eu sou Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Tá rolando uma versão do Presépio?
Isso. Dorama, né? É coreano, é drama coreano. Uhum. Ele vai representar o burrinho, o Presépio, né? Ou um dos três reis magos. Ele ainda tá fazendo casting pra ver se ele é aprovado, né?
Entendi.
Mas acredito que vai ser uma grande festa. Aí. É, tem possibilidades de ter cobertura da GNT também. Então,
olha só.
Tô empolgado pra que role. Mas Pamplona. Não teve luta esse final de semana, pelo menos não teve UFC, né?
Não teve muita coisa não nesse final de semana.
Mas teve... Tem notícias. Temos notícias?
Temos notícias sim. Já vamos começar com notícias logo? Também, né, como não teve evento, como não teve muita movimentação, eu acho que um dos únicos eventos que aconteceu foi o LFA. Então não tem tanta notícia assim. E também, essa próxima semana também só vai ter o UFC, que também nem é essas coisas todas, né? Então a gente tá vivendo aí dias sombrios de conteúdo.
Quando a gente for falar do UFC, tem o Renato Moicano.
Tem o Renato Moicano.
Não tá morto.
Não tá morto. Então vamos de notícia.
De notícia, o que rolou aí?
Ali Abdelaziz faz declaração polêmica ao explorar um cenário fictício onde Khabib retorna às atividades como profissional. Abre aspas. Se Khabib voltasse, primeiro, em abril, se tornaria campeão dos médios. Segundo, em julho, ele seria campeão dos meio pesados. Em dezembro, seria campeão dos meio médios. Contra Alex Pereira, Israel Adesanya e Leon Edwards. Eu realmente acredito que lidar com ele seria um pesadelo para todos esses caras.
E aí, em fevereiro, de novo, ele ia estar na semifinal da Copa do Brasil, como goleiro. O cara ia ganhar tudo.
Ele ia ganhar tudo e ele ia chegar já de 8-4, aí ia subir para 9-3 e ia descer para 7-7. É um isso plano, coisa assim, de dois meses.
Se ele não pegasse o Gleison Tibau no caminho, né? Que complicou a vida dele. Não, completamente esquizofrênico aí. Completamente deturpada a realidade desse rapaz. Acho que o Khabib não lutou com tanta gente foda assim pra ter essa moral. Mas é um cara bom e tal, mas não faz sentido, né? Não faz sentido.
Não, faz zero sentido, ainda mais em todas as categorias pra cima. Eu acho que o próprio Leon Edwards já seria uma luta horrorosa assim pra ele, porque é o cara que conseguiu driblar o Kamaru Usman, que é um cara que tem um wrestling muito impositor, né? De botar muita força, de botar muito pra baixo. Então, eu não acredito que o Khabib amassaria o Leon Edwards numa volta, né? Talvez o Khabib no auge, o Khabib lutando pra caralho, defendendo o cinturão, subindo pra 7-7, pegando o Leon Edwards, seria uma luta boa. Mas, tipo, agora voltando, o Leon Edwards iria driblá-lo. Iria driblar ele.
Eu acho que eu vi, não sei se foi o Cormier falando, que chegaram a oferecer 40 milhas pra ele voltar, né? Eita, aí... Provavelmente fazer um Conor versus Khabib 2 aí no UFC 300. Deve ter sido isso, sim.
Possivelmente.
40 milhões. Mas o homem não volta, e se voltar, vai tomar um pau. Não volta. Então, não diria tão categoricamente que ele vai tomar um pau, mas assim, ele não ganha 3 lutas.
Se fosse pra voltar com a luta com o McGregor, ele possivelmente venceria o McGregor de novo, né? Uhum. Se pegasse alguém, sei lá, um Justin Gaethje, alguma parada assim de novo, é bem provável que ele vença. Mas, pô, ele tá grande. Enfim, é irreal, é fictício pensar que o Khabib vai voltar. Já deixou muito claro que não vai, tá gordão. Enfim, não vai
voltar. Bom trabalho do empresário dele aí, fazendo o Khabib virar notícia de novo. Vamos para a próxima.
Dana White elogia o nosso brasileiro mexicano Diego Lopes. Abre aspas. É o lutador mais empolgante do mundo. É o favorito dos fãs. Fecha aspas.
Também falou que o Renan Barão era o melhor do mundo na época, né? Mas, realmente, esse brother aí tá trazendo alegria, assim, né? Tá, tipo, tá virando um cara que, pô, quando tem luta tu vai querer ver, assim, né? É, ele fez 3 já, né, no UFC esse ano, né?
É, ele fez 3, eu acho que ele estreou com derrota, se eu não me engano, mas foi lutão. É, cara, ele é muito bom, tem um jiu-jitsu muito bom, treina lá com Alexa Grasso, com a rapaziada lá do México. E essa expressão, fan favorite, não quer dizer que ele é o lutador favorito de todos os fãs de MMA, né? É que ele está ali entre a galera que o pessoal da MMA gosta de assistir. Então, até não tem uma tradução assim pra esse fan favorite em português, né? Seria um queridinho da rapaziada. E aí, de fato, né? O pessoal gosta muito dele, gosta muito de assistir as lutas dele, gosta muito de falar sobre ele. Ele é um cara engraçado, com aquela franja maravilhosa. Então, realmente, assim, é um fan favorite, tem feito lutas empolgantes e vai pegar um ranqueado nesse UFC 300, como a gente já trouxe aí em outras oportunidades essa notícia.
Pô, e por sempre buscar finalizar as lutas e por ser empolgante de pé ou no chão, claramente o UFC vai não facilitar, mas vai traçar um caminho para ele ser campeão, assim, não vai ficar dificultando, não vai fazer a tática Damian Maia, de fazer o cara lutar com 70 pessoas antes de lutar pelo cinturão, né? Isso, porra, isso é legal demais, assim. Tem chances desse cara disputar o cinturão esse ano, cara. Eu acho que tem.
Esse ano.
É. Cara, eu acho que tem.
É.
Vamos botar uma. Tipo, lá pelo final do ano, assim. Cair numa luta, alguma coisa assim.
É, se ele vencer agora, ele já entra no ranking em 12º. Se lá pro meio do ano ele pega mais uma luta aí com, sei lá, um top 6, um top 7, alguma parada assim, e porra, faz uma performance desgraçada, finaliza, nocauteia ao mesmo tempo e chuta um cachorro lá dentro, aí eu acho que pode ser que... Aí cai uma luta, sei lá, alguma parada assim, realmente pode ser.
Se ele fizer as próximas duas lutas como ele fez as últimas duas lutas, acho que aí é questão de acontecer alguma coisa, mas é bem... Se não, fica pro outro ano, entendeu? Mas daí do outro ano não passa. Se ele continuar, obviamente, se ele continuar só dando espetáculo.
E ainda tem a possibilidade de rolar um interino, né? Caso o Volkanovski vença e o Ilia Topuria, eu acho que ele fica aí de novo num limbo, né? Já venceu todos os tops da categoria. Não sei se tem algum aí que estaria apto para uma próxima rodada. E aí não sei o que o Volk vai fazer se ele vence, né? Se ele sobe, se ele vai pegar alguém que tá chegando, se ele vai dar uma descansada. E aí rola a possibilidade de um interino, que pode sim ser disputado pelo nosso Diego Lopes.
E o lance do Volkanovski é que ele ganhou de todo mundo, né?
Exato.
Então por isso que tem essa... acho que tem essa possibilidade dele subir rápido. Porque, pô, quero um cara novo que tá fazendo umas lutas empolgantes. Não sei se talvez seja muito cedo pra ele, sabe? Subir, sei lá, disputar um cinturão esse ano, mas... Tomara que role.
Tomara que role. E tem potencial pra isso.
Próxima notícia.
Holly Holm afirma que caso Kayla Harrison não crave o limite da categoria até 61 quilos, não haverá luta. As últimas ex-apresentações da ex-PFL foram na categoria até 70 quilos.
É 70 pra qual outro? Qual até o tempo até agora?
Duas categorias abaixo. É muita coisa.
É bastante coisa, cara.
Muita coisa.
E o UFC não. Será que vocês não tentaram fazer um peso casado, assim, né, cara?
Porque... Cara, então, eles extinguíram há pouco a categoria 66, né? A categoria 66 nasceu aí basicamente pra ter a Cyborg. E aí depois a Amanda subiu, ficou defendendo os dois, porque, enfim, não tinha couro suficiente. E aí o UFC abortou a categoria 66 depois que a Mana se aposentou e, putz, não tem sentido voltar, cometer o mesmo erro de novo, né? Ah, não, vamos fazer aqui uma categoria 66 só pra Kayla Harrison lutar. E ainda mais uma 70, que é a categoria que ela tava lutando lá, que é muito difícil encontrar uma mulher que bate 70, porque uma mulher que bate 70 é uma mulher que pesa, sei lá, 78, 80 quilos, tá ligado? E bem, assim, forte, atlética, né? É difícil encontrar mulher... desse tamanho, assim, atlética. E aí a Kayla Harrison vai ter que fazer um trabalho aí excepcional junto ao nutricionista, ao nutrólogo, ao cardiologista e toda a equipe médica dela pra tirar esses 9 quilos aí de não sei o quê. Quanto que pesa 9? Um rim?
Eu chutaria 3 quilos, mas chutando completamente sem saber.
Não, acho que é menos, deve ser uns 800 gramas um rim.
Mas, cara, é muito peso, né?
É muito peso.
Ela vai... Bom, ela vai ter um antes e depois muito legal pra postar no Instagram, né?
Isso é verdade. E o Nutri também, né? O Nutri vai fazer uma baita publi aí depois.
Nutri vai se consagrar nessa aí. Vai trazer muitos clientes pra ele.
Agora tá rolando a teoria aí, né, de que ela não vai bater esse peso de jeito nenhum, né, que é provável, e que ela vai meio que ligar o foda-se achando que essa luta vai acontecer. Porque, de fato, assim, pensando racionalmente, é bem improvável que ela consiga bater, né? Se ela batia 70 quilos cortando... Se ela batia 70 quilos muito próximo do peso natural, né? Se ela tinha ali, sei lá, seu 7,2, 7,3 e descia pra 70, tudo bem, não é improvável. Agora, se ela batia 70 nas condições normais, né? Que é do cara que pesa pelo menos 7,8 e desce pra 70, de 7,8 pra 61 é um chão grande, assim. E ela é muito forte, né? Ela é larga, tem um quadril largo, tem os ombros largos. Difícil.
É, e eu acho que a Holly Holm tá certaça. Já mandar antes essa daí.
Com certeza, com certeza.
E aí tu já vai te ligando que não vai ter facilidade no dia. Uhum. Não vai aceitar na pressão e tal. Acho que tá certa ela, certaça. Bom demais.
Com certeza. Beijo aí pra Holly Holm, convidadíssima. E o Diego Lopes também, convidadíssima aqui pro nosso podcast.
Não, o Diego Lopes vai participar.
Esqueci de dizer que ele estava convidadíssimo aí no final da notícia passada, mas deixo agora aqui o meu convidadíssimo para o nosso querido Diego Lopes fazer uma participação especial aqui no nosso podcast.
Próxima notícia.
Como não teve muita coisa de luta que eu falei, né? Eu trouxe uma notícia aqui fora do mundo da luta para a gente debater aqui no MMA com Osvaldo. Japonês que gastou R$75 mil em fantasia de cachorro faz o seu primeiro passeio na rua. Veja as imagens. A fonte é do G1. Imagem na tela da fantasia do cachorro. Imagem é realista, né? A fantasia dele realmente foi um bom investimento, mas só funciona parado, né? Só funciona com foto. Quando ele se mexe, ainda fica um negócio meio esquisito, porque é um ser humano tentando ser um cachorro.
Tu acha que tem algum lutador que bancaria fazer a entrada com essa roupa?
Ah, Michel Pereira, Bruno Blindado.
Cara, o Bruno Blindado, eu acho que não. Michel Pereira, eu acho que faria.
Não tem nenhum lutador que tenha apelido de cachorro? Tem o Pitbull, né?
Porra, tem esse que é de Porto Alegre, esse. O
Lock Dog. Caralho, o Lock Dog faria isso, certeza. Fica aí a dica pro Lock Dog. Pô, mas eu acho que o UFC não deixa mais entrar com essas.
Mas com se essas ele botar assim de... um casaquinho da Venom no cachorro. Ele vai poder botar quatro tênis do The Rock.
Quatro tênis do The Rock. Pô, bota, cara, um boné também. Caralho, Vinícius Lock Dog com a fantasia de cachorrinho entrando no UFC seria do caralho.
Fica a dica aí. Pô, tá. Mas essa fantasia é caríssima, né? Essa de cachorro.
É, tem que poder fazer, né? Porque é no seu tamanho, não sei o que. É bem
não, realista, essa é tipo $20 mil, assim. É, tipo,
exatamente. É R$75 mil, né? Então é por aí. É um pouco menos de $20 mil.
É, vale a pena.
Se você tá com $75 mil pra, tipo assim, ah, eu tenho R$75 mil, eu tenho R$75 mil aqui parado, quero fazer alguma coisa. Não faz uma fantasia, acho que tem coisas mais legais pra fazer fantasia. Mas se tu tem, tipo, R$1 milhão parado aí de bobeira e quer se divertir, acho que é um bom investimento. Pra, de repente, colocar num amigo, fazer uma aposta com ele, pô, quem perder, eu vou te levar pra passear de coleira, o cara bota aí, você vai dar uma volta com ele. Eu acho que é uma brincadeira divertida, saudável.
Tem mais notícia ou nós vamos pras lutas?
Vamos pras lutas, né? Tem benefício pro nosso ouvinte no site da KTO, que é o nosso apoiador.
É o nosso apoiador. Olha. Pra dar uma emoção na vida, é bom dar uma apostadinha, nem que seja de leve.
Isso é verdade.
Pra ver a lutinha, se tu botar ali, cara, bota R$10, R$5... 40 mil reais, uma mixaria. Se botar uma graninha nas lutas lá, já dá uma emoção a mais. Então vale muito a pena tu fazer isso no final de semana com teus amigos, dar aquela apostadinha. A KTO é o melhor lugar pra fazer isso, porque tem tudo que é esporte. É fácil colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro. Tem, assim, o atendimento deles com os seres humanos pra tirar dúvidas é muito bom. KTO _ Brasil lá no Instagram.
Não trabalham com robôs, nem com bots, são realmente pessoas. E como a gente falou no começo, o ouvinte tem benefício. Cupom de free bet pro ouvinte do MMA com Osvaldo. Você faz a sua primeira aposta, coloca o cupom Osvaldo e ganha 20% de free bet.
Exatamente. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
UFC Fight Night do Lidzi versus Imavov, mas a gente sabe que a luta principal pra gente não é essa, né? Nossa luta principal é o co-main event, É o nosso querido Moicano, Moicano
não,
antes,
não, 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 não. A luta principal não é essa.
Opa.
Não é essa. Você está equivocado, Pamplona. Sabe qual a luta principal?
Estamos falando de Natália Silva?
Não, também não.
Meu Deus.
Não, é outra luta. Você não está prestando atenção.
Não estou prestando atenção.
A luta principal é o André Azevedo fazer esse cara parecer atrativo. Se ele vencer essa luta, eu acho que tá pagando 16 pra um contra ele, porque puta que pariu, velho. Que card.
Ai, tu me pegou nessa, não tava esperando.
Não, esse card aqui tá foda, cara. Ele vai falar, a gente sabe que ele vai falar, não, pra quem é fã de luta, às vezes não espero card e tal, porque vai ter um monte de lutão. E ele consegue, né? Ele é bom.
Sim,
mas,
sim.
Fora do Moicano aqui, que é o que tu ia falar, tá difícil, né?
Cara, tem algumas lutas aí, né? Tem...
O cara deu uma pausa, velho.
Tem aquele Temba Gorimbo, que é o cara que o The Rock deu uma casa pra ele. Que...
Ah, pô, legal.
Legal. É,
tem brasileiras aqui, né?
Tem brasileiras, tem a Luana Carolina... que vai lutar com a Historiorenko. A Luana Carolina, inclusive, tá azarãozinha aqui, pagando 2,10. Enquanto a Historiorenko, Stoliarenko paga 1,75.
E a Luana Carolina, que já veio aqui na MMA com Oswaldo, procurem aí no feed, a gente trocou uma ideia com ela. Gente, muita gente boa. Eu até o Renato Moicano falou, né? Pô, lutar no Apex é meio ruim, assim, né? Falou que não é a mesma coisa e tal. E a luta dele vai ser bem boa. Vai ser contra o Drew Dober. Eu vi o Moicano dando uma entrevista falando, pô, o Drew Dober é um cara perigoso e tal. Ele tem a mão mais pesada que a minha. Tipo, pode nocautear mais, mas o Moicano acha que ele, apesar de não ter a mão tão pesada, que ele é melhor na trocação do que o Drew Dober. Ele tem mais coisas a oferecer, né? Tipo, jiu-jitsu e tal.
Sim.
Então, tá confiante o menino Moicano, que tá de favorito na KTO, pagando 1,55 contra 2,45 do Drew Dober. Então, boa luta pra gente.
Outras lutas aqui interessantes são a da Molly McCain, que é aquela irlandesa chata pra caralho. Irlandesa não, inglesa chata pra caralho, amiga do Paddy Pimblett. Vamos aí torcer pra ela tomar um pau, mas é bem provável.
Ah, mas as lutas dela são legais, cara.
São divertidas. Ela vai lutar contra a Daiane Belbita. A Molly McCain tá pagando 1,36 e a sua adversária 3,14. Então tá bem favorita aí a Molly McCain. E aí tem vários Urabov, Kamarimbov, Serinov aí. Tem o nosso confronto de brasileirinhas, né? A Viviane Araújo e a Natália Silva. Meu Deus, eu coloquei brasileirinhas e Viviane Araújo. Na mesma... Não essa, Vivi Araújo, tá, pessoal? Vivi Araújo do UFC, pagando 3,66. E a Natália Silva, bem favorita, pagando 1,28. Natália Silva, que a gente já falou muito dela aqui, né? Tem aquele chutinho bonitinho. Ela tem uma vozinha bem, bem bonitinha. Ela é maravilhosinha também.
A gente também tem a luta do Randy Brown, que vai lutar contra um Muslim Salikov. O Randy Brown de favorito, pagando 1,4. Então a gente tem algumas lutas aqui pro André Azevedo trabalhar para vocês, mas assim, o card é aquele negócio, é ruim, mas acaba cedo, né? Começa às 6, então começa às 6, tem umas lutas legais aí no meio, dá para assistir, pô. Só o Renato Moicano para mim já vale, assim, trabalho de assistir. E brasileiros me empolgam, né?
A gente só não falou da luta principal ainda, né? A gente simplesmente pulou a luta principal de tão insignificante que ela é nesse card. Num card que já é ruim. A luta principal é o Roman Dolidze contra o Nassourdine Imavov. Os dois vêm de resultados negativos, né? O Dolidze perdeu pro Vettori na rodada passada. E o Imavov, se eu não me engano, teve um no contest com o Derek Brunson. E antes disso perdeu pro Sean Strickland. Então é uma luta principal de dois caras que quase chegaram lá, mas não chegaram e só perderam.
Os dois vieram de derrota, mas quem perde é você.
Fala isso. Talvez essa é a hora de ir dormir, né? Talvez o card termine mais cedo ainda. Depois da luta do Moicano, já dá pra tomar a última cerveja e ir dormir de boa.
Não, mas tá... Lembrando que em breve tem o UFC 299 e 300, então pra o universo voltar a sorrir, pra natureza se restabelecer. Mas, bom, acho que é isso. Bom final de semana pra todo mundo. Boas lutas aí pra todo mundo e a gente se fala na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu. We'll be right back.